Além dos Fatos.
Você se lembra, Veri, de um pregador mirim que supostamente falava em línguas?
Sim, sim.
Pois
sim.
Então, teve um vídeo dele que viralizou, né? Uns dias, umas semanas, uns meses atrás. E aí, esse vídeo chamou a atenção de um professor que é professor de inglês. Naquele momento do vídeo, o pregador usou termos desconexos que sugeriam ser em inglês. Mas o conteúdo não fazia sentido. Então, o vídeo rapidamente gerou discussões com muitas pessoas questionando se era autêntico tudo aquilo que ele falou. Em resposta a essa situação, o professor de inglês, Thiago Rocha, publicou uma brincadeira explicando de forma irônica que Miguel, de fato, estava falando era inglês. Rocha então fez uma análise literal das palavras ditas pelo menino, afirmando que, apesar da frase não fazer sentido, as palavras em si faziam, elas estavam corretas em termos de estrutura e vocabulário do idioma. Nos comentários do vídeo, muitos internautas reagiram com humor à tradução do professor, reconhecendo que, de fato, as palavras formavam um inglês correto, mas sem sentido prático. Um dos usuários comentou: obrigado por traduzir, professor Thiago, porque agora temos certeza, não faz sentido nenhum. Informações do Jornal Impresso Brasil.
Muito bem, chegamos. Além dos fatos no ar. É, bom demais, hein? E sempre bom trazer assuntos que estão aí, né, rendendo para você acompanhar conosco aqui, resenhar com a gente, trazer as suas perguntas, questionamentos, dúvidas aqui para o Além dos Fatos. E uma pergunta que eu já faço: você já presenciou alguém dizendo que estava falando em línguas? Para ser direto, né? Vou facilitar um pouco o caso. Caso você nunca tenha presenciado, você já viu alguém assim na internet, por exemplo? Tá cheia de coisas na internet.
Aí eu acho que o leque se abre, né,
Vera? Exato, expande bem.
Aí acho que sim.
Bom, será que o dom de línguas é falar em línguas estranhas e ninguém entender quando se ouve a respeito, quando a Bíblia, por exemplo, cita? Vamos abri-la, que ela é que é o nosso norte. Pastor Gilmar Batistotti.
Ei, Veri, Larissa, você que está ligado com a gente, uma alegria. Estamos juntos mais uma vez hoje à tarde. Quero mandar um abraço para uma pessoa hoje.
Mande.
Não sei se ela está ouvindo, mas semana passada ela estava. Minha terapeuta, minha psicóloga. E eu falei, lembra que eu falei assim, hoje eu tô suave que fiz terapia?
É verdade.
Então quer dizer que hoje eu tô suave de novo que eu fiz terapia. Aí ela disse assim, eu tava no carro ouvindo, dê um abraço, doutora Cleiri.
Cleiri, um abraço.
Cleiri, bons momentos, sempre é muito bom.
Terapia é muito boa.
É, eu recomendo, né? Terapia não é, a gente pensa, falei semana passada, né? Hoje o assunto não é terapia, amanhã que é? Amanhã é terapia, né?
Amanhã quinta-feira.
É quinta-feira, dia da psicologia.
Amanhã é, dia da psicóloga, amanhã, né? Isso. Dia da psicologia, né? Isso. Eu falei semana passada que o processo terapêutico não é para quem, às vezes, né? O indivíduo que é fraco, o indivíduo que tá mal. Não, é para você ter lucidez, qual o caminho que você vai seguir. E um bom profissional, como é a doutora Cleiri, sempre é uma benção, uma benção. Um abraço, doutora Cleiri, se você está ouvindo.
Ô, Veri, antes da gente anunciar o nosso convidado, né, que quem tá no YouTube já sabe quem é, que ele é convidado. Ai, Veris, por que eu falo assim? Ele é da casa.
Ele é muito, né?
O especialista.
Ele habita a casa.
Ele é o especialista.
Ele habita a casa diariamente, ou seja, então ele é da casa.
Eu queria dizer que o pastor Batistotti prometeu que ia entregar pra gente as castanhas. Lembra, Veri? Ai, já esqueci a castanha, esqueci a castanha. Gente, recebemos as castanhas!
É só um tira-gosto.
E o Cláudio, eu vou dar um pouquinho das minhas castanhas para você, Cláudio, para você não ficar com vontade.
Vamos compartilhar com
você. Isso é complicado, né? Isso é complicado porque, assim, o Cláudio é meu colega de trabalho também, entendeu? Claudião, então em outra viagem, que a gente tem que trazer assim, você será lembrado.
Eu serei lembrado, eu sei que o senhor vai lembrar.
Eu vou pro Pará no final do mês, né? Então pode ser uma castanha do Parada. Tá bom?
Boa aí.
Vou pra Vitória daqui a duas semanas, mas daí não pode, não dá pra trazer a muqueca, né?
Não, ela passa do ponto.
O Veri, obviamente, conhece, né, a muqueca, óbvio.
Claro, bastante.
Mas eu não tive o privilégio ainda. Então, pastor, nem se sinta culpado de não conseguir trazer, porque terei o privilégio de conhecer o Espírito Santo mês que vem.
Não vai escapar.
Eita! Aí sim, aí sim.
O tempo voou.
É. Você vai também, Veri? Você vai também?
Também.
Vai? Aí sim.
Vai junto.
Então você vai escolher um bom restaurante para levar, né? Ou você faz aquela moqueca em casa, né? Né? Na casa dos seus pais. Você faz moqueca?
Não.
Não?
Não, não me arrisco.
Né? Será que tem gente
não quero comprometer a tradição.
Acompanhando a gente agora?
Será?
Porque eu tô ansiosa pra conhecer o pessoal que acompanha Além dos Fatos, lá do Espírito Santo.
Ah, deve ter muita gente.
O Espírito Santo...
Ligadíssimo.
Ai, que legal.
Discutivelmente.
É muito,
povo
muito ligado.
Povo do Espírito Santo, falem com a Larissa. Tá?
É, mandem recado pra Larissa.
Falem com a Larissa no YouTube ou aqui no WhatsApp. Larissa, dê os canais, por favor. Os caminhos.
YouTube, é só abrir o seu YouTube aí, seja no celular, na TV, no computador, e colocar Novo Tempo Rádio. Já vai encontrar a nossa live acontecendo.
Quero
e também
saber.
Pelo nosso WhatsApp, 12981510081. O senhor quer saber e eu já
eu quero,
pastor.
Quero saber.
Perguntei para os nossos ouvintes.
Vamos ver aqui.
Você acredita que o dom de línguas ainda se manifesta nas pessoas? 67% disseram que sim, 68% agora. E 32% disseram que não. Então, a maioria acredita que sim, o dom de línguas ainda se manifesta nas pessoas. Quem tá aqui com a gente, que eu já deixei escapar.
Já, Claudinho, você respondeu?
O pastor também já chamou.
Eu respondi, já abri aqui e já respondi.
Desculpa, desculpa, Larissa.
Não,
desculpa,
eu que falei assim, que eu já deixei escapar o nome, daí o senhor falou também, não tem problema, ele é
desculpa,
da casa.
Desculpa, Larissa, apresente-o.
É verdade.
Cláudio Sabino.
É tão da casa que nem falou, né?
Instrutor bíblico aqui da Novo Tempo. Cláudio, para quem tá chegando agora escutando, instrutor bíblico da Novo Tempo, conselheiro bíblico da Novo Tempo, o que seria isso aqui?
É um trabalho que a escola bíblica realiza para todas as pessoas que desejam ter algum assunto da palavra de Deus. Aconselhamento, nós fazemos aconselhamento para casais, para as pessoas ali que estão, né, com diferentes demandas aí espirituais, nós estamos ali para atendê-los. Se você tem uma dúvida também da Bíblia e você não consegue ali, né, através, você está estudando a Bíblia e tem uma dúvida também, pode entrar em contato conosco também, que nós vamos te ajudar. Lembrando que nós, humildemente, somos também servos, nós não somos o dono da verdade, não é? Mas nós estamos também aprendendo. Vamos aprender juntos. Se você tiver uma dúvida, só entrar em contato com a gente lá na Escola Bíblica.
Muito bem.
Isso aí.
Maravilha. Esse é o nosso...
Meu colega. Agora eu estou assumindo publicamente que tem que trazer castanha para ele. E o Cláudio, né, por estar na presença dele, né, é meu colega de trabalho, mas é uma pessoa temente a Deus. E... é perceptível no seu trato e na sua sensibilidade espiritual. Que Deus o preserve.
Amém, tá bom, pastor.
Né? Tá bom?
Glória a Deus. É um privilégio estar aqui com o pastor Batistotti, com todos vocês. Eu posso pedir, posso falar alguma coisa para os nossos ouvintes?
Deve.
É um desafio, tá? Assim, olha, você que está nos ouvindo, só mandar, né? Olha, diz que se concorda, se não concorda. De repente você tem uma passagem bíblica aí que é um contraponto àquilo que nós estamos falando. Olha, pode participar, manda para cá. Olha, eu te desafio a nos desafiar.
É isso.
Participa, que a gente está aqui para trocar uma ideia, para conversar sobre esse assunto tão importante hoje.
Antes de qualquer pergunta, de qualquer coisa nesse sentido, alguém disse aqui, ó, boa tarde, já falei em línguas, mas... nem eu mesmo sabia o que eu estava falando. Depois de estudar a Bíblia, tive o conhecimento de que não existe esse tipo de línguas que eu falei na Bíblia.
Uau!
Beatriz.
Oi, Bia.
Sobre isso que nós vamos falar hoje.
Legal, Beatriz. Então, legal o seu depoimento.
Dom de línguas, pastor e Cláudio, de onde que vem? Assim, qual é o primeiro momento que a gente abre a Bíblia e vê ela falando sobre dom de línguas?
Eu começo, pastor?
Por favor.
Vamos lá. A língua estranha, o dom de línguas, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, né? Que os sinais Jesus dizendo, né, esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Curariam os enfermos, expulsariam demônios, falariam novas línguas. Então já havia uma promessa de Jesus. Em Atos capítulo de número 1, no verso 8, Jesus disse assim, olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto eu vos revista de poder. É Jesus dizendo, não é, pastor, que ele ia ser assunto ao céu, olha, eu vou deixar vocês, e de fato deixou, mas ele mandaria, enviaria o Espírito Santo, o Consolador, né? Não deixaria os discípulos órfãos, e foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e passou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam. Então aqui começa, não é, pastor? A primeira vez na Bíblia que nós vemos a manifestação das línguas, a manifestação espiritual quando houve a descida do Espírito Santo. É interessante, pastor, o senhor pode fazer o seu comentário aí, que quando nós vamos lendo esse texto aqui de Atos capítulo 2, a Bíblia vai falando por ela mesma. Se nós permitirmos, não é, sem deduções próprias, nós vamos ver que haviam pelo menos aqui 16, 17 nações ali presentes. Era a festa da Páscoa, não é? Tinha, a Páscoa havia sido celebrada alguns dias antes. Eles estavam na festa de Pentecostes ou a festa da colheita. Era uma festa natural, comum, né? Que era celebrada todo ano. E muitas nações estavam ali presentes. E as pessoas ficaram ali espantadas, porque eles dizem aqui no verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, não são porventura galileus todos estes que estão falando? Como os ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Então, quando houve o derramamento do Espírito, a língua estranha, que muitos dizem que não é estranha, né? Não foi uma língua estranha, mas a língua da qual eles estavam falando, as pessoas conseguiam compreender, né, as nações que estavam ali próximas. Mesmo assim, foi algo espantoso, né, pastor?
Atos 2, é muito claro que a gente está falando aqui de língua de uma nação,
de uma,
né?
Nação.
Uma nação. Tá, você fez a citação do texto, cada um ouvia falar na sua própria língua, né? O dom era no ato de falar.
Exato. Né?
E eu acho que vale a pena a gente resgatar, Cláudio, por que o dom de línguas neste momento, né? E por que o dom? Eu acho que vale a pena, sabe, Larissa, a gente pensar especificamente quando a Bíblia vai falar dos dons, por que, qual é o objetivo deles? E por que o dom de línguas era necessário para este momento? Né? Se a gente recordar, Jesus fez a promessa, que você citou, o texto de Marcos, né?
Marcos, capítulo 17, verso 16.
Jesus fez a promessa. E aqui Jesus, no capítulo 1, lembra que Jesus disse que desceria o Espírito sobre eles, o poder do Espírito, né? E eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor está deixando uma missão para eles, que era a missão de pregação. Mas como você mesmo citou, eles eram galileus, tinham limitações de falar em outras línguas de outras nações, não sabiam. Nós temos alguns personagens que eram habilidosos nisso. Por exemplo, vamos para Paulo, nós temos um indivíduo que falava em outras línguas de outras nações. No caso dos discípulos, a gente tem limitação. E o Senhor precisava atuar de forma sobrenatural. Então, por que neste momento, né? Porque era necessário, que outra... E a ocasião foi a boa ocasião. Havia gente de todos os lugares.
De todas as nações ali presentes.
Que iam entender a mensagem, o sermão de Pedro, né?
Exato. E eles mesmos citam aqui, né, pastor? Olha, no verso 12, Verso 11, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Ou seja, era uma mensagem que era entendida, né? Embora havia aquela surpresa, porque não eram pessoas, não eram doutos, não eram pessoas assim...
Que tinha estudado.
Exatamente, né? E eles todos falavam das grandezas de Deus em línguas que podiam, né? Que estavam sendo entendidas por aquelas nações, a ponto de eles ficarem atônitos, né? Perplexos, e citarem, fazer essa citação, falar das grandezas de Deus.
Eu tinha um professor que, ao explicar esse tema, ele fazia uma ilustração bem interessante. O pessoal começou a ouvir, né? E dizia assim, quem que está falando na minha língua aqui? Então eles iam lá, não, esse está pregando, porque Pedro pregava e eles faziam a tradução daquilo que estava sendo pregado. Então cada um, eram os intérpretes, né? Então cada um ia ouvir, quem está falando na minha língua? Eu estou entendendo, alguém está falando em português aqui, né? Vou usar a nossa metáfora aqui, porque você viu ali, a gente tem regiões, né, as diversas, Egito, Líbia, né? Então temos aqui norte do continente africano, ainda que há uma diferença geográfica, Ásia, né? Capadócia. Então a gente tem ali uma diversidade, e nesta diversidade cada um entendia, diversidade de línguas e nações, cada um entendia na sua própria língua. Então eles buscavam entender isso. Pode perguntar, Larissa, não, que eu já ia entrar no tema do...
Do Roberto. Quando vocês mencionaram aí no texto línguas como de fogo, ele perguntou o que seria. Como que a gente pode entender o que seria uma língua como de fogo?
O Cláudio vai ter experiência, né, até religiosa disso, né, assim, de... É que hoje a gente faz uma interpretação equivocada sobre isso, né, Cláudio? Vou deixar você falar sobre isso.
Fogo, na verdade, é uma metáfora mesmo. Uhum. Não é que desceu fogo sobre ele. Uhum. O fogo está falando do poder de Deus, né? Que foi derramado ali, foi, de fato, uma manifestação espiritual que chamou a atenção de todas aquelas nações que estavam ali. E assim, como há uma má interpretação dessa questão de fogo, né? Nós vemos hoje, eu passei durante parte da minha vida falando sobre isso e até pregando isso, né? E os nossos amigos protestantes, irmãos protestantes e católicos também têm dúvidas sobre isso, porque também estão vivendo a mesma história, né? A gente teve um irmão aí que disse que já passou por isso e agora entende que não é necessário, enfim. Mas existe assim é quase que uma tradição ou uma cultura que o fogo significa a presença do Espírito Santo sendo a evidência, o falar em línguas. Uhum. Então essa é a cultura que nós vivemos aqui, principalmente no Brasil. Que esse fogo é a evidência do Espírito Santo na vida do cristão no falar em línguas. Mas, na verdade, biblicamente, esse fogo é uma metáfora. É Deus dizendo, eu vou derramar poder sobre vocês. Uhum. E, de fato, esse derramamento aconteceu, né? Foi um... É como, imagine você estar reunido em um lugar e um estrondo. Foi poder de Deus que desceu ali, né? Foi, ó, o poder de Deus desceu sobre aquele povo. Lembrando que esses homens foram daqui para frente dotados, viu? O derramamento do Espírito dotou a igreja para uma missão. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Uhum. Mas respondendo a pergunta do irmão e o que a Lari comentou aqui, esse fogo foi a presença de Deus. É uma metáfora do poder de Deus sendo derramado sobre aqueles homens que, de fato, levaram daqui para frente, começa a mensagem se espalhar, né? As perseguições se intensificam. Pedro, cheio do Espírito Santo, tanta coisa gloriosa e poderosa aconteceu a partir daqui.
Duas referências para isso. Uma é Êxodo, capítulo 3, verso 2, quando o Senhor aparece na sarça ardente. Então é a manifestação do poder de Deus ali, a sarça que estava queimando. E a outra é Hebreus, capítulo 12, verso 29. Nosso Deus é como um fogo consumidor. Então é o poder de Deus atuando e não uma interpretação de que é uma distinção,
Exato, né? Exato.
Havia, era uma ação do Espírito Santo ali, da divindade ali? É uma ação do Espírito Santo, né? É uma ação de Deus ali, mas não como distinção, né? Porque era uma língua de uma nação e isso era um ato sobrenatural. E o sobrenatural vem através do Senhor.
E só um comentário, a gente imagina que esses discípulos aqui eram os 12, não eram os 12. Uhum. Não eram os 12 que estavam aqui somente, haviam muitos outros discípulos aqui. Uhum. Não foram só os 12 apóstolos que estavam aqui.
É porque alguns até fazem a contagem, né?
Isso, alguns fazem até a contagem das nações, exato. É. Então não eram só os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos. Havia aqui discípulos, seguidores de Jesus, né? Uma multidão de pessoas aqui que receberam, né, de fato, a presença do Espírito Santo e puderam ali, podemos dizer, evangelizar, falaram das grandezas de Deus.
Veri, há quem associe o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas, né? Uhum. E aí eu queria que a gente entrasse um pouco nesse ponto aí. O dom de línguas, né? Falar em línguas estranhas é uma evidência, assim, necessariamente obrigatória de que eu tive o batismo pelo Espírito Santo ou não?
Então, primeiro vamos definir que biblicamente, Cláudio, você já vai para... Biblicamente, quando a gente está falando de dom de línguas, nós estamos falando de língua de nação. Ou seja, a capacidade de falar na língua, em língua que seja inteligível.
Por exemplo, o Gergílio, eu acho que foi o Gergílio, ele perguntou assim, falar em línguas então, com o que o senhor falou, seria, por exemplo, eu não sei falar russo, chego na Rússia para pregar e, de repente, eu tenho a capacidade de falar na língua deles.
Exatamente, exatamente. Se houver necessidade de forma sobrenatural, né, aí vem a pergunta, o dom de línguas pode se repetir hoje? Pode.
Pode.
Pode. Há uma necessidade? Há uma necessidade. Mas hoje é óbvio, se eu vou como missionário para um lugar onde eu não falo a língua, e eu vou citar o meu exemplo aqui. Eu faço um projeto num país, né, já falei aqui algumas vezes, chamado Chad. Qual é a língua nativa do Chad? Francês e árabe. Eu falo francês? Não parle français. Né? Né? Falo em árabe? Só sei dizer shukram. Shukram, que é obrigado. Né? Ficou mais... Não, e salam aleikum também, né? Então, assim, ficou mais desafiador. Então, eu levo alguém que é meu tradutor, que tem o dom de línguas. Ele é um nativo que aprendeu português, então ele sabe o que eu falo, ele fala português e ele traduz para o francês e traduz para o árabe e mais, os inúmeros dialetos que a gente tem ainda. Uhum. Então tem mais isso, são mais de 30 dialetos. E ele não fala todos os 30, mas fala pelo menos mais uns 10.
Era isso que eu estava aqui pensando rapidamente, né? A questão do dom, né? E o dom é o que seria o dom? Uma facilidade maior, né? Para se exercer uma coisa que os outros não tenham.
Para aprender.
Uma capacitação.
Exatamente. Né? E biblicamente o dom tem o objetivo de ser uma bênção para o crescimento da igreja. Esse é o objetivo do dom. E alguém pode ter este dom de línguas? Ou a facilidade no aprendizado? Pode.
E é o dom de línguas.
Exatamente.
Né? Ou seja, facilidade para mais de um idioma.
Exatamente, exatamente. E eu conheço pessoas assim. Agora...
O dialeto.
Exatamente. Agora, também o dom pode ser necessário de forma extraordinária e Deus te dá capacidade? Eu acredito que sim. Eu, no caso, hoje, levo alguém no processo da tradução. Uhum. Eu levo alguém... Se eu começar a estudar, Deus pode trabalhar em mim, desenvolver esse dom? Claro. Pode. Mesmo aos 54, né? Vai ser mais difícil. Porque quanto mais jovem, mais a cabecinha é uma esponjinha.
Pastor, né? Um outro exemplo. O senhor não fala francês.
Uhum.
O seu tradutor não está perto e você se vê em uma situação onde uma pessoa quer saber sobre Deus e, de repente, só naquele momento você começa a falar em francês e depois você desaprende.
Exatamente.
Pode acontecer.
Pode acontecer. Deus pode agir de forma sobrenatural para que você fale naquele momento.
Mas o dom de línguas necessariamente deve ser entendível, vamos usar essa palavra.
Exatamente. Uhum. Tem que ter uma tradução, tem que ter um significado. Paulo vai dizer isso na sequência. Então, só para a gente definir isso, né, Cláudio, para você entrar agora na...
Muito bem.
Então, quando a Bíblia está falando de dom de línguas, está falando de uma língua inteligível. Paulo vai dizer, se não tem tradução, fique calado. Agora, tem momentos que se torna algo estático, sem tradução? Tem. Tem, mas este não é o dom de línguas. E não é o dom de línguas bíblico.
Porque esse edifica a si mesmo.
Exatamente, né? Exatamente. Ou mesmo se não tiver tradução, edifica só ele mesmo só também, Cláudio. Se não tiver tradução, só ele está entendendo.
Exato. Né? É o que a Bíblia nos ensina.
Exatamente. Disso. Esse, no caso, que não tem tradução, ele não está compreendendo. Qual é o significado? Tem algum significado? O Espírito está falando para ele alguma coisa, se ele não entende? Não.
Não.
Né?
Não.
Então não há edificação.
Exatamente.
Eu vou deixar você, que eu abri o leque aqui. Já terminou o tempo?
Já.
Tempo mais...
A cara do pastor.
Não, e com esse
coloca
tema...
Coloca vírgula, Cláudio, coloca vírgula.
E com esse tema, você acha que o tempo ia ficar assim, né?
A gente conversou bem, um até pouquinho o tempo... antes, né,
pastor? A gente conversou.
Até o tempo vai parar, porque o assunto é muito forte, muito bom, né?
Não, e é o seguinte, Veri, foi o que o Cláudio falou lá no começo. Talvez, Cláudio, eu fico imaginando que para algumas pessoas seja assim, que são amigos, ouvem a gente, falam em línguas. Que não têm a compreensão, né? Vão na sua igreja, falam. Nós temos o maior respeito por aquilo que você acredita, mas o que a gente está tentando basear é o que a palavra diz.
O que, né, a palavra, Cláudio, de Deus diz. E essas pessoas são sinceras. São tão sinceras como um irmão antes, o irmão, né? Uhum. Disse no início.
Eu falei, né? Exatamente, mas depois entendi.
Exatamente. Não é. Então são sinceras e biblicamente elas vão de concordar que, de fato, falar em línguas que não podem ser entendidas não é, biblicamente dizendo, o desejo e a vontade de Deus.
Com a irmã Beatriz. Bom, a gente vai pausar um pouquinho, mas já volta.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já estamos de volta, aqui Além dos Fatos, na Voz da Esperança, isso, na sua Rádio Novo Tempo, melhor companhia do povo do Senhor. Alguém, deixa eu ver quem é aqui, a Eliane. Eliane disse o seguinte aqui, qual o número da escola bíblica? O nosso amigo Cláudio Sabino, que está com a gente aqui, né, trabalha ali na escola bíblica, no aconselhamento, atendendo as pessoas que deixam o... que participam lá, né? Deixam seu recado lá. Então ela diz, eu quero o conselho, né, pastoral. Uhum. Né? E aí eu preciso da ajuda da escola bíblica.
Muito bem. 12-21-27-31-21. 12-21-27-31-21. E você pede para falar no aconselhamento.
Aí ele vai ligar vai ter que colocar a operadora dele.
Isso, é.
Zero operadora.
Muito bem,
12.
Pastor, lembra aí.
Não, eu tô dizendo
não,
porque
tem que
eu
lembrar.
Gravo isso toda semana,
sim,
né?
Isso aí.
Zero operadora 12, isso. 21, 27, 31, 21. Vai, é isso, Cláudio?
Isso aí, pastor, zero.
Não vai dar, tá vendo? Ligação incompleta.
Exatamente,
né?
Isso. Muito obrigado.
Só tô ajudando, Cláudio.
Tá certo, é isso aí.
Aí, obrigado, Eliane, pela...
Zero operadora 12, 21, 27...
31, 21.
21.
Esse é o contato direto aí com a escola bíblica, tá bom? Ô Larissa, o pessoal aí, você mexeu, né? Mexeu, o pessoal respondeu, né?
Ah.
O pessoal do Espírito Santo se manifestou bastante aqui, ó.
Opa!
Que legal!
Ó, o Jesuel se manifestou lá de Vitória, Jesuel Gonçalves, bairro Itararé, ali pertinho de Vitória, da Igreja Central, né, meu caro pastor?
Uhum.
Ele guia aplicativo. E está ali, diz ele que está ouvindo a Voz da Esperança sempre. Teve mais participações, a Larice, quase...
Quase me achará.
Não, na verdade ela chamou você de Larice.
Ah, tá.
Foi a Oneida de Serra, falou, estamos ligadinhos no Além dos Fatos. Teve bem mais, ó, Roseli também se manifestou, de Jaguaré, no Espírito Santo. Teve uma aqui que falou que me conhece, quer ver? Foi a Tainá Alves. Boa tarde, aqui é a Tainá de Serra. Conheci o Veríssimo da Igreja Adventista de Campo Grande, que é a minha igreja de origem, né?
Que legal.
Onde eu nasci. Na época, eu estudava lá na escola Mais anos, ela disse, nem tanto, né, amiguinha? Aí, não, obrigado. E outros mais.
Ferry era um menino.
Pela menina que ela é aqui, olha, acho que não, hein?
Já tava grandinho, velho?
Crescidinho. Larissa.
Ó, estão dizendo para você, Larissa, a Kátia tá dizendo, venha para Vila Velha comer uma muqueca.
Ai,
Vila Velha,
eu tô indo com muita expectativa.
Só passar a ponte. Uhum.
Eu não posso, pastor, voltar de lá sem ter experimentado a moqueca. Eu preciso provar uma moqueca.
O Veríssimo vai providenciar esse caminho.
Eu creio que tem alguém na frente, né? Cuidando disso, meu amigo Tagarro.
É verdade. Um abraço pro Tagarro, inclusive. Eu acho que ele tá escutando a gente, velho. Ele sempre
Tagarro
tá por
sempre aqui.
É, ele sempre tá por aqui. Um abraço, amigo. A gente se vê mês que vem. Mas a gente falou sobre o dom do Espírito Santo, o dom de línguas e como se relaciona com o batismo do Espírito Santo. Exato. O pastor começou fazendo uma explicação muito importante, inclusive, pra gente entender de fato o que é dom de línguas. Como que a gente identifica, como se manifesta. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação aí que as pessoas fazem com o batismo do Espírito Santo, por favor.
Como evidência, né?
Isso.
Como evidência do batismo do Espírito Santo.
É porque o tema batismo do Espírito Santo acho que dá outro programa pra gente, né?
Bora fazer.
Que é quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, eu agora sou batizado no Espírito, né? E daí alguns associam esse batismo como dom de línguas, como evidência, Cláudio.
Exatamente. A gente falava um pouquinho sobre isso, até falamos aqui no início sobre isso. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Lembrando, pastor, você me corrija se eu estiver errado. Eu sou teu aluno, viu?
Capaz.
O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem aqui bem de fácil entendimento, né, para nós, para os seus ouvintes, para as pessoas que iam ler, mas usa aqui duas formas literárias muito legais. A teologia usa a maneira descritiva e prescritiva, não é isso?
Uhum.
A prescritiva é o que deve ser.
Isso, que você deve fazer.
E a descritiva é como estava.
Uhum.
Paulo, ele aqui no capítulo 12, ele vai falar de uma descritiva. Como que estava sendo tratado
o
assunto da língua, né? Que foi, não da língua, mas do dom espiritual. É importante dizer isso, do dom espiritual. Mas ele gasta um pouco mais, né?
Ele vai destacar o dom de profecia e o dom de língua.
Isso. Mas olha o que ele diz no verso 12, aqui no verso 4. Ora, os dons são diversos. Então não há somente assim a evidência do Espírito Santo ou do batismo do Espírito Santo somente através do falar em línguas.
Uhum.
Porque os dons são diversos. Eu não sei se os irmãos estão captando a ideia aqui, que muita gente liga, né, associa o fato de receber o Espírito Santo com a questão do falar em línguas. Eu posso receber o Espírito Santo, pastor, sem falar línguas estranhas, como o senhor acabou de dizer.
Uhum.
Porque quando é que eu recebo o Espírito Santo? Como eu me torno uma nova criatura.
Uhum.
Não é? Quando eu vou pro tanque batismal e ali nasce o quê? Uma nova criatura. A partir daquele momento eu recebo o Espírito Santo para quê? Para realizar as boas obras. Né? Então, como ele disse aqui no verso 4 do capítulo 12, ora, os dons são diversos. Não é somente o dom de falar em línguas. Mas são dons diversos.
Uhum.
Então a gente não pode se deter, né, nessa questão de receber o Espírito Santo só pelo fato de falar línguas,
sim,
né, em outras línguas.
Sim. Então, biblicamente, Cláudio e Larissa, Vere, os amigos que estão vindo, biblicamente não há nenhum texto que associe o dom de línguas ao batismo do Espírito Santo. A gente teve em Atos capítulo 2 uma necessidade de receberem um poder sobrenatural do Espírito para que o Evangelho fosse pregado. E Paulo, nesse capítulo que você está citando, ele vai mostrar a diversidade. E ele até depois vai usar aquela metáfora do corpo, né?
Exatamente.
Que cada parte do corpo tem uma função, né? E todas são importantes porque elas estão unidas. Então, o que que Paulo está querendo dizer aqui? Todos os dons são importantes. E depois ele vai dar a lista de dons, ele vai repetir essa lista de dons em Efésios, capítulo 4.
Capítulo 4.
Então, em realidade, ele está querendo dizer assim, não quero todo mundo ter o mesmo dom, não quero todo mundo ter o dom de profetizar. Por isso, lá no capítulo 13, né, ele vai começar dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, ele vai dizer assim, esses dons, não importa quais sejam, se o amor não regê-los, não vai ter significado de nada. Né? E aí, no capítulo 14, ele vai trabalhar especificamente esses dois dons, que é o dom de profecia
e o dom de línguas.
E o dom de línguas. Né?
Exato.
E aí ele vai explicar, porque estava todo mundo querendo, né, ter esses dons. Né? E aí ele vai dizer, eu vou ler aqui, ó. Verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus. E aí ele vai explicar aí, eu acho que dá uma outra conversa. Mas só para dizer que ele está querendo igualar, assim, ele não está querendo destacar. Se você deseja entender mais sobre esse assunto, vou aproveitar, Cláudio, você que é da escola bíblica, como eu, vou deixar você, se os amigos estão agora com muitas dúvidas para entender o tema do batismo do Espírito, para entender dom de línguas, o que que você recomendaria?
Dons.
Tá aqui nas minhas mãos, olha, Espírito Santo, Deus dos bastidores, você que está interessado no assunto, você que se interessa em estudar a palavra de Deus, quer se aprofundar sobre o que é o Espírito, como ele age, aonde, quando e como, olha, é muito fácil você adquirir esse guia de estudo, essa revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Eu tenho certeza que você vai ter uma virada de chave aí na sua vida espiritual, porque não tem coisa melhor, não é, pastor, do que nós nos aprofundarmos na palavra de Deus e nós entendermos qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando ele nos revelou a sua palavra. Então, olha, entre em contato conosco. Quem é que passa o caminho aqui? É o pastor Batistotti ou a Larissa?
Pode ser. Vou deixar a Larissa.
Fácil, né? E lembrando que é um oferecimento especial dos nossos queridos missionários Anjos da Esperança, porque sem eles não era possível humanamente, né, falando, nós temos mais de 360 mil estudos bíblicos enviados só no ano de 2025.
Bênção.
Até agora.
Até agora, pois é.
Até você viu como agora. É bom ter alguém que conhece? Ele dá até os números.
Até os
números.
Exatamente.
E lembrando, por falar em Anjos da Esperança, Veri, mais uma vez, a Semana dos Anjos da Esperança ainda está acontecendo aqui na Rádio Novo Tempo, no horário do Vida e Saúde, 11 horas da manhã. Amanhã eu vou estar por lá, hein, Veri? Amanhã eu vou estar por lá.
Amanhã às 11?
Amanhã às 11.
Pronto, vamos contar com Larissa.
E se você quer receber esse estudo bíblico de graça na sua casa, sem se preocupar com nenhum custo, só mandar Espírito Santo aqui para o nosso WhatsApp, 012981510081.
Digita, tá? Espírito Santo. Isso, e vai aparecer o link aí para você acessar gratuitamente e pedir gratuitamente a sua revista, que é grátis.
Alguém está escrevendo aqui, ó, não fale mais em línguas estranhas, fale idiomas em Atos 2. Né? Está claro que ouviram no seu idioma. É isso mesmo, porque a expressão estranhas a gente não tem.
Não tem.
Dentro do texto bíblico. Então, eles falaram em línguas. Em línguas.
Línguas.
Ou seja, idiomas.
Idiomas.
Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, Veri, de um ouvinte nosso aqui no YouTube, o Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: o dom de línguas não seria a língua dos anjos e através de outros com dom e interpretação, ela ser transmitida, né? Transmitir a palavra através do pregador? Será que não poderia ser assim?
Eu vou tentar responder dando um exemplo. Queria dizer que, por que que o Senhor faria isso? Por que que ele daria uma língua, falaria na língua dos anjos, e aí alguém precisaria traduzir para que o outro entendesse? Todo o processo de tradução, ele sempre tem perda. Vou usar o exemplo de novo, eu como missionário, que vou para esse país, qualquer missionário que vai para um país, a primeira coisa que é essencial é que ele aprenda a língua daquele povo.
Certo.
Esse é um dos grandes obstáculos. Porque aí ele vai ser compreendido. E ele vai compreender. Eu levo alguém para traduzir. Quando ele traduz, tem perda na minha fala. E uma vez eu tive a oportunidade de pregar um sermão com duas traduções.
Uau.
Eu falava em português, ele traduzia em francês, e outro que traduzia, que entendia o francês, traduzia em árabe. Então, no mesmo auditório, a gente tinha gente que só falava francês e gente que só falava árabe. Então, precisava... Aí eu fico, sempre ficava pensando assim, velho, o que que o último entendeu, né? O que que... Porque na tradução já tem alguma perda.
Uhum.
E depois tem que traduzir de novo. Eu espero que eles tenham entendido. E o interessante, sabe o que acontece? É que com o tempo você começa... Porque o aprendizado vem pelo ouvir, né? Eu tô pregando e o menino tá traduzindo ali durante o mês minhas pregações... Eu começo a perceber que ele está falando coisas que eu não falei. E aí eu digo para ele assim, fale o que eu falei. Então, vem a pergunta. O senhor precisaria falar numa língua que o anjo fala para que traduzisse? É esse o objetivo? Seria esse o objetivo? Não há, Larissa, em nenhum texto da Bíblia. E quando a gente vê anjos se comunicando com personagens, a gente vê que eles estão falando na língua desses personagens. É possível que a língua dos anjos seja diferente da nossa, é óbvio. Eu fico pensando qual é a língua que a gente vai falar no céu ou na terra renovada.
Qual será? Davi fala que é espanhol.
Espanhol. É língua del cielo. É língua del cielo, Davi. Você entende? Então, assim, lembremos que houve só uma língua. E quando a gente vai para Babel, para o episódio bíblico, a gente tem essa diversidade. O Senhor fez isso, né?
Confundiu o povo.
Exatamente.
Pela arrogância deles também.
Exatamente. Então, assim, não assim, entendo sua pergunta, mas por que o Senhor faria nesse processo de perda? Por quê? Não há lógica.
Cláudio, no começo do programa, você brincou fazendo um desafio para os nossos ouvintes.
Uhum.
Tragam aqui as suas perguntas, o pessoal está trazendo.
Opa.
Eu, particularmente, achei essa desafiadora.
Uhum.
A Damiana, ela pergunta, ela pede uma ajuda para entender o capítulo 14 de 1 Coríntios.
Uhum.
Em específico, ela coloca o verso 4.
Uhum.
Mas eu acho que seria legal a gente ler um pouquinho antes aqui, né, para os nossos ouvintes.
Uhum.
A partir do verso 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. E aí vem o capítulo, o versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu também achei desafiador, porque a Bíblia falou que fala em mistérios, velho. E aí, como entender?
Pode, eu só vou responder a palavra mistério. Que mistério não significa algo que não é compreendido.
Ok.
Tá? Uhum. Não é esse o significado. Mistério pode se referir a uma revelação que Deus está dando, mas que é compreensível.
Por isso que talvez naquele momento precise, então, de um profeta, porque ele fala que, de fato, ninguém o compreende. É isso?
Não, é que, em realidade, é outro problema. Vai, Cláudio.
Não, pastor, pode ir, você está indo bem.
Não, Cláudio, por favor, você é o convidado.
Imagina, é assim, como o pastor já deu essa introdução, nem sempre, ou não é necessariamente, esse mistério é algo que ninguém entenda. É uma revelação de Deus, é a pessoa recebendo, de fato. Nós estamos falando que a língua estranha é um dom. É um dom de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar isso aqui no capítulo 14 todo. Ele vai dizer que se alguém fala, que tenha outro que interprete, né? Por quê? Porque o dom de línguas precisa edificar a igreja. As pessoas precisam ser edificadas. Imagina você está no meio de uma multidão e você recebe ali um dom de línguas. E você começa a falar. A multidão toda pode não entender.
Uma língua de uma nação.
A língua de uma nação.
Ou pensemos aqui, Cláudio, que vamos pensar aqui que o Davi estivesse aqui com a gente,
uhum.
certo?
Certo.
E falasse espanhol. ele está se edificando, porque ele está entendendo. Se ele pregar em espanhol, ele está se edificando, né? Mas, e a gente? A gente está sendo abençoado pela pregação, se a gente não entender?
Se não entender, fica complicado.
Exato, só ele. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele está dizendo assim, já a profecia, não. A profecia vai ser uma revelação para todo mundo. Então, o indivíduo que fala algo que só ele entende, ele está edificando a ele mesmo. Então, para que ele seja uma bênção para a igreja, os outros precisam entender. Quer falar, Cláudio?
Não, é isso.
Eu não quero, né, monopolizar a fala. Ficou claro, Larissa?
Ficou claro.
Agora, deixa eu dizer, Cláudio, que é bom a gente lembrar, né? Que Paulo vai continuar esse discurso aqui. Ele vai continuar explicando como é que deve ser o comportamento dentro da igreja. E aí ele vai dizer, então, se alguém tem algo para falar, né, que todo mundo entenda, que fale um de cada vez, que tenha tradução, porque não parou aqui, né? Não para. Porque se eu leio esse texto separado, Larissa, dá exatamente essa impressão. Primeiro está falando um mistério.
É, né? Exato.
Que é uma coisa, né, incompreensível. E segundo, é só ele, né? E não é esse o propósito. Será só ele? E isso não é bom. É uma palavra, todos têm que ser abençoados. Então tem que traduzir. Paulo vai dizendo na sequência.
Ele continua dizendo no verso 5, posso ler?
Vai.
Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas. Paulo não está proibindo.
Uhum.
Muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação.
Aí, pronto. Aí.
Né?
Uhum. Então esse verso que você acabou de ler, né, Cláudio? Ele está ligado àquele verso que ficou o questionamento.
Exato, exato.
Ele fica a si mesmo, fala em mistério. Por que está falando em mistério? Está falando em mistério, né? É como eu disser assim, disser aqui, né? Pro Veri, sentem un plaisir de vous contrer.
Aí eu vou dizer o quê?
É, hã? Entendeu? Uhum. Então, eu entendi o que eu falei.
O senhor sabe exatamente o que é isso.
Exatamente. What? É um prazer rever você, né? Agora, assim, ficou só comigo. Essas são umas pouquinhas frases que eu preciso me aplicar para aprender. Entende? Sabe, ficou só comigo. Continua, Cláudio.
Eu quero ler mais um texto aqui, ó. Ainda no capítulo 14, como é que é o nome da irmã que perguntou?
Deixa eu achar aqui.
Não, tem bastante coisa, não tem problema.
Ó, Damiana,
olha, ainda no capítulo 14, no verso 26. Olha só, aqui está dizendo sobre a necessidade da ordem no culto, dentro dessa questão que nós estamos discutindo aqui. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis em um salmo? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e outro interpretação. Seja tudo feito para edificação da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, quando muito três, e isso sucessivamente, e que haja quem a interprete. Você vê que todos os textos bíblicos estão ligados à edificação da igreja, a uma mensagem clara, a clareza do que está sendo dito, alguém que interprete, pessoas que estão ali de forma lúcida, né, pastor? Porque, citando, nós estamos indo além dos fatos, né? Você citou no início um rapaz, né, que é muito famoso aí na internet, que ele falou uma série de questões aí, virou meme, né, porque as pessoas infelizmente escarneceram e escarnecem até hoje. Então, tudo aquilo que você citou e que a gente viu o rapaz viver aí, não tem nada, absolutamente nada relacionado com a palavra de Deus. A Bíblia não concorda com esse comportamento, né? E nós estamos lendo textos bíblicos aqui que nos mostram que todas as vezes que os homens foram tomados pelo Espírito em uma língua estranha, né? Não estranha, em uma língua de uma nação, em um idioma, né? Ele foi para edificar, foi para que as pessoas, né? E você vê que eu tenho essa coisa estranha, né? Você já percebeu?
Sim,
amigos, olha,
sim.
Eu fui pentecostal durante 15 anos na minha vida. Então, quando fala em línguas, vem essa coisa de estranho, estranho, estranho. Você vê que automático. É um costume. É automático. Mas não é língua estranha, até porque a palavra estranha, repetindo, ela não existe na tradução original. No grego, por exemplo, não existe a palavra estranha.
É.
Tá bom.
Então, me desculpe.
Não, é legal, Cláudio, isso. Porque eu imagino agora, a gente fala sobre isso, e quantas pessoas podem se sentir assim... Né? Não é, eu não entendo desse jeito, não é dessa forma, isso não faz sentido. E eu entendo, né? Eu entendo que algumas coisas às vezes não fazem sentido para a gente, né? Mas eu desafio você a ir para o texto bíblico. E uma coisa importante do processo de interpretação é não analise um texto isoladamente, tem que ler o seu contexto. Então, quando a gente fala em línguas, começou lá no capítulo 12 e vai até o capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, não pegue algo separado. Eu tenho que parar de falar, né?
Nossa!
Todos nós, é verdade, velho. Claudinho,
obrigado pelo seu lindo testemunho. Isso é maravilhoso.
Amém. Deus abençoe a todos.
E volte sempre para sua casa.
E em breves segundos, por falar em testemunho... Sigam o Cláudio lá no YouTube, né? Cláudio Sabino pregando com poder.
Cláudio Sabino pregando com poder.
E tem o testemunho completo dele lá. E aqui também no Além dos Fatos.
E aqui no Além dos Fatos.
E amanhã a gente volta.
A gente volta com ela, doutora Wélida.